Agora é saúde e bem-estar, que nós amamos muito falar em saúde aqui. Aliás, é um dos principais assuntos em destaque também no nosso rádio, do Rádio Alvorada Sempre, porque aqui também nós tratamos de patologias, mas o objetivo do Saúde e Bem-Estar é falar de saúde preventiva sempre, né? Claro que quando for necessário falamos aqui de patologias, mas o objetivo, a missão do Saúde e Bem-Estar aqui é falar de saúde preventiva sempre. E já colocamos aqui uma manchete hoje, né? Que o Saúde e Bem-Estar começaria nessa manhã com o professor e mestre em Educação Física, o professor Benhur Soares, em relação às máscaras. Máscaras, uma das principais companheiras da gente nos últimos dias, né? Indispensável para nossa proteção contra a Covid-19 e de tantos outros vírus, né? Não é só o Covid-19, né? A máscara também previne outros vírus também. Mas a pergunta é a seguinte: será que elas também podem ser indicadas e usadas na prática de atividades físicas? Essa é a pergunta principal, né? Será que elas também podem ser indicadas e usadas na prática de atividades físicas? Professor Benhur Soares, que bom tê-lo com a gente nessa manhã. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação muito grande poder tá aqui participando do programa mais uma vez e, de repente, ajudando a elucidar um pouco de algumas dúvidas que a comunidade ainda tem sobre o uso ou não da máscara, principalmente voltada ao espaço destinado à prática de exercícios físicos.
E hoje chique demais, né? Estamos ao vivo também no Facebook, viu, cara?
Que bom, grato. Olha, estamos aí, nesse momento de quarentena, estamos experimentando um pouco de tecnologia diferente a todo dia aqui.
Que bom que temos esse alcance a elas, né, Benhur? E aí, professor, a máscara que nos protege do Covid e de tantos outros vírus, né? Porque hoje a gente, se a gente pudesse ver no ar quantos vírus, é impressionante, viu? E aí, com relação à atividade física ou prática esportiva também, né?
Isso, vamos lá, Maculã. Eu acho que cabe aqui o pessoal poder entender um pouquinho que as máscaras, elas tiveram um momento histórico, assim, bem marcante, que ainda foi na década de 20, né? Na gripe espanhola, que elas começaram a aparecer e era um primeiro protocolo de utilização e que era muito bem-vinda. Existem registros também, e eu acredito assim que possa vir a acontecer em breve, com o retorno dos jogos, existem registros de ainda pós-gripe espanhola, grande parte da população utilizando as máscaras para poder assistir os jogos. Se você visse hoje uma pessoa de máscara, nós não estivéssemos atravessando o Covid aqui, talvez você ia dizer que aquela pessoa estivesse adoentada, ela estivesse muito mal, chamaria atenção desta forma. Mas talvez o uso da máscara daqui para frente pudesse ser, sim, uma alternativa educacional interessante e não necessariamente uma questão legal. Ah, tu é obrigado a utilizar. Você fez uma fala muito interessante, Maculã, porque como profissional da educação física, eu procurei ir atrás do assunto porque víamos a relação no decreto que as máscaras deveriam ser obrigatórias, então, para o uso do praticante. Então, nós pensamos, o pessoal vai vir para a academia, o que eles podem sentir? E existe um repertório de pesquisas nesta área. Volto a repetir, tu falaste muito bem. Para que o ouvinte possa compreender, o uso de máscaras pode evitar a transmissão do sarampo, coqueluche, caxumba, tuberculose, a própria gripe. Então, seria uma prática muito interessante se a pessoa percebe que ela está espirrando, que ela está gripada, ela deveria sim estar utilizando máscara de uma maneira normal, natural. Agora, vamos lá. Com relação ao uso da prática em exercícios físicos, nós temos que entender que a máscara ele é um elemento restritivo. Bom, na fisiologia nós temos elementos restritivos e obstrutivos. Ela é restritiva, ela está restringindo momentaneamente essa troca gasosa. Não tem como você dizer assim, então não está entrando oxigênio? Claro que está, as pessoas estão de máscara, estão caminhando, elas estão respirando, sem oxigênio não há combustão. Então está acontecendo. Quando da prática do exercício físico, essa máscara ela faz com que cause um desconforto, um atenuamento no desempenho. Então, no início da prática dos exercícios físicos, teu cotidiano, trivial, então vamos imaginar, eu tinha um protocolo de exercício prescrito pelo profissional da educação física antes da pandemia. Mas agora eu estou retomando as minhas atividades com o uso da máscara. Eu não usava máscara antes, agora estou utilizando. Dentro desse processo, a pessoa vai sentir então um certo desconforto. E esse atenuamento que eu me refiro é uma queda branda no desempenho. A pessoa poderá sentir um pouco de mal-estar, uma relação de uma dificuldade de estar realizando o exercício na mesma intensidade que ele realizava antes. E, de repente, ela pode levar 2 ou 3 dias até se adaptar ao uso de máscaras e dar uma sequência normal e natural à sua atividade sem maiores problemas, Maculano.
Interessante, né? Porque neste processo todo também tem a questão do oxigênio, né?
Isso. Sim. Aí vamos lá. Existem máscaras hoje, Macula, que elas são feitas para determinadas áreas específicas, como a área da saúde. E existem máscaras também específicas para a área do treinamento. E já foram feitas máscaras com o objetivo de uma simulação, por exemplo, que esse indivíduo tivesse treinando numa altitude. Altitude, para quem acompanha um pouco o esporte, vai ter um jogo na Bolívia, La Paz, então o ar é rarefeito, a pessoa passava por mal-estar frequente devido à baixa ingestão de oxigênio local, enquanto que a outra equipe tinha uma normalidade, eles estão adaptados àquele determinado local. Bom, quando essas máscaras foram testadas, não se percebeu, Maculô, assim, um resultado prático de melhora no condicionamento. Então, assim, você está utilizando a máscara, terá esse fator restritivo, terá um decréscimo na potencialidade para algumas pessoas. Isso poderá ser mais atenuante do que outras, outras vão se adaptar mais rapidamente, enquanto que algumas pessoas podem levar um prazo maior. A relação das trocas gasosas, ela está acontecendo. Agora, não necessariamente no exercício físico, se você tiver de máscara, você subir alguns lances de escada, você vai ficar ofegante. A máscara está propondo para você um fator de restringir a entrada dessas trocas. Então, dá esse fator desconfortável. Mas as trocas estão acontecendo. O que se recomenda, então, Maculã? Ao perceber que durante a prática mais intensa do que você caminhar na rua, do que você subir um lance de escada, um esforço maior da tua capacidade física, ok? Você sentir esse desconforto durante a prática, o aconselhável seria que você diminuísse um pouco o volume da execução ou a intensidade do teu treino, para que você pudesse entrar num fator de equilíbrio e, a partir daí, gradativamente ir subindo o volume ou a intensidade, até seu corpo se adaptar e tudo ficar normal. Agora, as máscaras são extremamente necessárias neste momento, independente de estar na academia, correndo na rua ou em qualquer outro tipo de prática esportiva, Maculano.
Nesse momento de ofegação, não se retira a máscara para respirar, né? Depois coloca de novo. Isso não é viável, né?
O ideal é que não fizesse, Maculã. Porque ao fazer isso, você está abrindo automaticamente o espaço, certo? Bom, mas assim, ó, eu estou sozinho na rua, então eu vou tirar a máscara enquanto eu corro. Bom, pensa comigo. Se a gente começou a fala aqui, dizendo que os vírus estão no ar, você não pode imaginar que aonde você esteja respirando não esteja. Aqui mesmo onde eu estou agora, eu também posso estar me contaminando. A prática de exercício físico atrelado à máscara é porque você vai gerar um déficit de oxigênio maior e uma necessidade corporal muito maior para você poder estar recebendo esse ar. Então vai obrigar uma ofegância maior de entrada. E é o que faz, então, que a pessoa sinta-se desconfortável com a máscara e tenha que fazer a abertura para voltar a fazer um equilíbrio dessa entrada de oxigênio. Professor... O aconselhável é que não tirasse.
Professor, e o suor, hein?
Um outro fator que foi analisado em outros, assim, ó, em mais de um estudo, Maculã, tá? Porque o uso de máscaras na prática de exercícios físicos, ele começou a entrar com uma ideia que... Se eu uso uma máscara que me faz uma resistência para respirar, eu melhoro, então, a capacidade muscular do meu pulmão. Com isso, eu aumentaria um esforço e daria uma resposta fisiológica a criar mais hemoglobina do transporte, aumentando a resistência, certo? Então, essas práticas de estudos que visavam melhorar o desempenho do atleta começaram a perceber que o suor em demasia encharcava a máscara. Então, você pode ter uma máscara que tu está usando 2, 3 dias e depois você bota para lavar. O que acontece durante a prática de exercício? Que talvez você tenha que trocar 2 ou 3 máscaras na mesma sessão de exercício. Porque o suor vai começar a encharcar essa máscara conforme a intensidade que você está fazendo, e o ideal é que você substitua. Se a máscara for de pano, que você vá lavar ela depois, poder reutilizar, ok. Se ela for descartável, então que faça o descarte da melhor forma possível. Mas o suor, sim, ele pode de repente prejudicar digamos assim, o potencial de ação da máscara durante o exercício. Até o desconforto, né, Macula, que ela vai ficando um pouco mais pesada.
Mas daí substitui no mesmo ambiente?
O ideal seria que a pessoa substituísse o mais rápido possível. Na hora que fosse trocar, entendeu? Usasse um saquinho para o descarte, fizesse a troca mais rápida possível. Estar no ambiente, Macula, ou não estar no ambiente, é uma relação assim, ó. Eu posso estar na academia e eu ir ao banheiro trocar, como falamos. Você pode estar contaminando em qualquer lugar que você esteja respirando. A ideia maior dessa restrição que a máscara te oferece seriam as trocas diretas entre você, professor, você e uma outra pessoa. Ideal é que você saísse para o lado e fizesse a troca o mais rápido possível.
Mas o importante é que a gente pode então usar as máscaras sem a questão aí de, ah, será que eu vou aí forçar meu pulmão? Será que eu vou forçar meu coração? Tudo tem um jeito para se fazer, né?
Sim. Até teve pessoas que entraram em contato, Macula. Exemplo, pessoas de grupos de corrida, aonde, ó, o professor aqui solicitou que a gente mantivesse os mesmos trabalhos que a gente está fazendo, estou me sentindo muito mal. Então a gente chegou a perceber uma queda de 40, 50% no rendimento da pessoa, e é uma questão de gênero, as mulheres sentiram mais do que os homens, devido ao uso da máscara durante as corridas, ok? Então qual é o detalhe aqui? O profissional, ele tem que estar respeitando o que eu disse antes. Se o aluno está apresentando essa atenuação, essa déficit durante a prática, o recomendado seria que diminuísse o volume, diminua o percurso que você está realizando, ou diminua a intensidade, diminua a velocidade da passada, para que o teu corpo possa se equilibrar até ele conseguir desenvolver esse processo de adaptação para a utilização desse implemento durante o uso da atividade. Mas não há, Macula, algo dizendo, não é legal usar. É legal e é importante que seja feito o exercício físico, independente se é ao ar livre ou que seja dentro da academia. Está completamente recomendado.
Interessante isso também, Benhur. A questão, tipo assim, a pessoa tinha o hábito de correr, né? Agora então, de repente, troca a corrida pela caminhada, mas não para o exercício, né?
O interessante é se manter ativo, tá, Macula? Eu vou fazer uma fala aqui minha em particular, tá? Eu acredito que os decretos que foram feitos, e eu tenho um respeito muito grande pelo Comitê de Marau, porque a gente teve um debate, teve uma flexibilidade muito interessante proposta para as academias aqui de Marau, diferente de outras cidades, ok? Agora, a relação de você quebrar de uma hora para outra a possibilidade de que as pessoas se exercitassem, mantendo a sua taxa de imunidade, mantendo seu bem-estar físico, emocional, à disposição daquilo tudo que o exercício passa, eu acredito que ela foi muito verticalizada, tendo liberdade para outras práticas que às vezes são muito ou geram uma aglomeração maior, geram um contato maior do que o próprio exercício físico. Ok? Na minha opinião é essa. Então a área de que presta atendimento à comunidade voltada à prática de exercícios físicos deveria ser muito bem analisada para que fosse dado o passo corretamente. O exercício físico é a melhor forma de você conseguir saúde preventiva de maneira não medicamentosa. O corte da prática de exercício de uma maneira verticalizada pode gerar, sim, uma série de comprometimentos à saúde. A educação física hoje, Maculã, ela faz parte da área da saúde, ok? Então, ao longo dos anos, teve uma trajetória ética e moral dessa construção profissional. Então, eu te digo assim, a pessoa que deixou de lado a sua prática de exercício regular, ela passa por um momento que a gente chama de queda normal de tudo que ela conquistou ao longo da sua vida como um praticante ou estava num processo de reabilitação pós-cirúrgica, um processo preventivo para uma determinada cirurgia, se perdeu nesse corte. Não quero que o ouvinte entenda. Então, tu está protegendo a tua área. Não. Eu estou protegendo a comunidade. Estou protegendo o cidadão. Aonde se diz que, então, que a prática de exercício físico ela seria extremamente recomendada para o bem-estar físico, mental, daquela determinada pessoa. É isso que eu estou defendendo.
Professor, sempre um prazer te ouvir aqui na tua rádio. Um abraço, boa sorte, conte com a gente.
Obrigado e à disposição.
Assim conversamos com o professor Minhur Soares, que é professor e mestre em educação física, sobre a questão das máscaras, né? Então, esta alternativa para a gente, então, continuar de bem com a vida, nos movimentando, nos exercitando, né, tanto numa atividade física ou também numa atividade em que a gente possa também apenas caminhar pelas ruas da cidade com máscara sempre, gente. Vem aí Notícias da Hora, depois voltamos com mais informações para você.
Economia sem abrir mão da qualidade. No supermercado Passa Lá. Confira carne suína, bistec.